Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Tudo vem dele, amados. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a igreja recebe a palavra e cresce espiritualmente, uma coisa acontece: Deus é glorificado. Não é verdade? Deus é glorificado. Quando você alcança uma graça, uma bênção, que nem os nossos irmãos alcançaram, graças a Deus, né? Quem que é glorificado? Senhor Jesus. Diz que Deus deve ser glorificado em tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Diz mais também que tudo que fizermos, por palavras ou por obras, devemos dar graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, que você sempre tenha um coração grato a Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por você. Amém? O Salmo 126 nos declara isso, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Então você tem motivo para se alegrar no Senhor. Eu tenho muito motivo. Ainda que muitas vezes o nosso corpo físico esteja com muitas dores, problemas até, né? Mas o espírito está livre. O nosso espírito está livre. Nós glorificamos a Deus não é com o nosso corpo físico. Claro que é com a boca. Mas é com o nosso espírito regenerado. Com o nosso espírito alegre. Alegre. Por isso que a atuação de Deus é exclusivamente no espírito. Temos que glorificar o Senhor em espírito e em verdade. Temos que servir a Deus no espírito, diz a palavra. Nada que se faz para Deus deve ser com a nossa carne, com o nosso esforço pessoal. Mas sim, tem que ser com coração voluntário, com coração perfeito, com coração simples. Que nessa manhã o teu coração seja esse coração. Amém? Mas não é esse o assunto que o Senhor colocou no meu coração. É sobre comunhão. A comunhão tem dois sentidos. A vertical, com Deus, diretamente com o Senhor, que nós fomos chamados para a comunhão com Deus. Mas existe a comunhão horizontal. É entre todos os membros. Essa é a área mais difícil que existe. Por quê? Porque com Deus é fácil nós ter comunhão. É bem mais fácil nós se relacionar com o Senhor. É bem fácil. Mas com os irmãos é difícil. Porque daí implica muitas coisas para mim ter comunhão com o irmão. Muitas coisas. Eu quero entrar na palavra em algum desses assuntos aqui nessa manhã. A comunhão dos santos. A comunhão dos irmãos. O Salmo 133, na tradução em espanhol, diz que quão bueno, quão bom e delicioso viver junto os irmãos. Quão bom e delicioso. É algo prazeroso, é algo gostoso. Viverem junto os irmãos. Olha como dá uma ênfase mais clara. Esse relacionamento não é algo forçado, não é algo natural, mas é bom e é delicioso. A comunhão, ela chega... Quando eu tenho comunhão com Deus, eu também passo a ter comunhão com meus irmãos também. Quando eu digo que amo a Deus, consequentemente, também eu tenho que fazer o quê? Aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João fala sobre isso. Então, a minha comunhão com Deus, ela também vai me levar a ter comunhão com meus irmãos. Porque lá diz, como alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão? Ele se torna uma pessoa mentirosa. Está em 1 João, está escrito isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Pois se não ama o irmão qual vê, como pode amar a Deus que não vê? E dele, o verso seguinte diz, e dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha como é algo, no evangelho é algo prático. Se eu digo que amo a Deus, como também eu tenho que amar da mesma medida o meu irmão? Por que tudo isso? Porque Cristo habita no irmão também. Cristo habita em nós. Como Cristo habita em mim, também ele habita em você, em nós. Esse é o princípio do relacionamento. Mas abre a tua palavra, tua Bíblia aí na palavra de 1 João capítulo 1. Então eu repito, o relacionamento da comunhão ele tem as duas bases. A vertical com Deus, nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas existe a comunhão horizontal, que nós vamos depois ver em 1 Coríntios, essa comunhão. Capítulo 1, a primeira base que eu quero repartir com os irmãos é nessa comunhão, tem que existir em nós um princípio de Deus. Verso 5. 1 João, no primeiro capítulo, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Nenhumas. Alguém lê mais uma vez esse verso para nós, é bem alto.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é luz. Deus é luz. Temos ouvido essa mensagem? Temos ouvido essa mensagem. Tem sido anunciada essa mensagem a nós? Tem. Graças a Deus, o Espírito Santo já tem falado muitas vezes que Deus é luz e que não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que, que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Olha aqui, queridos. O princípio da minha comunhão com os irmãos, primeiro, eu tenho que ter consciência que Deus é luz. Não há nele trevas nenhumas. A segunda consciência é que eu tenho que andar na luz, porque Deus é luz. Eu me relacionando com Deus, eu tenho que andar na luz. O que significa isso, andar na luz? Eu creio que todos sabem. Quando nós estamos num ambiente fechado, um quarto, uma sala, uma cozinha, à noite, se a luz estiver apagada, está tudo escuro, não vemos nada. Não enxergamos nada. Necessitamos de uma luz para ver. A vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que ter Deus, comunhão com Deus, porque Ele é a luz que brilha nos nossos corações, a luz do Evangelho, de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do Evangelho vai resplandecer no meu coração e vai dissipar todas as trevas. Aí eu vou conseguir andar na luz, primeiro tendo a minha comunhão com Deus, a vertical. Esse é o princípio inicial. Essa é a primeira base. Ninguém chega diante de Deus com o coração trevoso, em trevas. Ninguém consegue andar juntamente com Deus se tiver uma vida de pecados, uma vida enganosa, uma vida mentirosa, uma vida hipócrita. Não conseguimos nos relacionar com Deus. Porque quando o Senhor nos chama, nós passamos pelo processo do verso 7. Há uma purificação no nosso coração. Tem que haver. Leu, Taíro, o verso 7, fazendo favor.
Mas se andarmos na luz, como ele está, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Pecados, sabemos que são trevas. todas as obras das trevas são pecados, pecados ocultos, pecados de mentira, pecados de hipocrisia. O cristão tem que deixar tudo isso como sinal de que ele realmente ele está na luz. Volta comigo a Efésios 4. Como nós andávamos e como nós devemos andar no dia de hoje. Dizendo que temos comunhão com Deus. Verso 17 em diante. Então, ter comunhão com Deus tem que ser purificado com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E permanecer nessa experiência. Fomos purificados no dia da conversão, da nossa entrega ao Senhor, somos lavados no sangue do Cordeiro e passamos a andar na luz. Nosso coração é limpo. Nosso coração é regenerado. Os nossos pecados são apagados. Aí nós começamos a ter a luz resplandecendo em nós. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 17. Aqui vai mostrar o que nós éramos e o que nós devemos de ser hoje.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Amém. Os irmãos perceberam que nós não devemos andar mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, ou seja, em trevas. Eu vivi 26 anos nas trevas. Um dia o Senhor teve misericórdia de mim, quando eu aceitei, fui convencido pelo Espírito Santo, eu aceitei, fui lavado no sangue do Cordeiro para deixar as trevas. Foi contigo também a mesma coisa, para sair das trevas e para entrar na luz de Deus. Porque somente dessa forma que nós podemos ter comunhão com Deus, no vertical e também no horizontal. Pode ver o que fala, muitos versos que falam em relação a Deus, relaciona-se também com os irmãos. Por isso que quanto ao trato passado, nós temos que, verso 22, nos despojai do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha aí, amados. E vos revistais. Ó, se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aqui, mais sério, no versículo 25. Tudo é sério aqui. Tudo é de muito peso para nossas vidas. De responsabilidade como cristãos. Quando alguém nos indaga, o que, que você é? Que religião você pertence? Imediatamente, nós aqui temos o seguinte princípio. Ah, eu sou um cristão. Ah, é? Você é um cristão, é? Aí nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho depois. Se nós estivermos falando, confessando uma coisa e vivendo outra coisa, nós entramos no perigo de sermos achados mentirosos por não estar vivendo a realidade do Evangelho. O verso 25 diz o que, Edson?
Por isso, deixai. Está
vendo a seriedade? Por que, que eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade de cada um com o seu próximo? Porque nós somos membros um dos outros. Eu devo ao meu irmão um compromisso muito sério. Se eu sou parte com ele, ele é parte comigo. Ele está dando um bom testemunho, ele está vivendo uma vida íntegra. Eu também, consequentemente, tenho que ter a mesma vida. Nós somos parte. Por que que nós partimos o pão, bebemos o vinho? Nós dizemos o quê? Tu és parte comigo, eu sou contigo. Embora muitos, somos um só corpo. Um só corpo. Mas isso não é uma teoria apenas no dia da ceia. É a nossa vida cotidiana. É a nossa vida de relacionamentos. Vocês percebem como é sério o relacionamento? Primeiro, eu não posso ter comunhão com Deus se eu tiver trevas. Se eu tiver entenebrecido no meu entendimento. O verso 18 diz que vai haver uma separação da vida de Deus. É impossível ter comunhão com Deus se houver em nós obras das trevas. Efésios 5 aqui diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Cadê o verso aí? Antes, leia o verso 11, faz favor.
Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
É o capítulo 5, verso 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso em relacionamento com pessoas que não são da igreja. Mas envolve um relacionamento entre irmãos também. A vida que agrada a Deus é uma vida de despojamento das obras das trevas. Sabem por quê, queridos? Porque Deus é luz. Porque nele não há trevas nenhumas. Lembra quando o Senhor Jesus falou para os discípulos? Eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e dele nada há em mim. Não havia nada, mancha, mácula, não havia nada no Senhor Jesus que Satanás tivesse motivo para se aproveitar da situação. Por isso que o cristão tem que partir para uma vida de realidade. No mundo nós era acostumado a mentir. O mundo é normal mentir. No mundo era normal roubar, furtar, aqui está escrito. No mundo era normal eu me irar, eu era uma pessoa iracunda. Era normal. Qualquer coisa eu me irava, quebrava as coisas. Mas um dia, a luz de Cristo entrou no meu coração. E aí eu comecei a entender que o negócio não é por aí, não. Não devemos andar como andam os gentios. Não devemos permitir que nossa família ande como os gentios. Nós temos um andar diferente. Se andarmos na luz como ele, na luz está. Temos comunhão uns com os outros. Primeiro com Deus e depois uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que aqui diz a palavra diz assim, olha lá, nos evangelhos. Pelo seu fruto os conhecereis. Não pode uma árvore boa produzir mau fruto. Nenhuma má produzir. Não pode. Não pode uma fonte d'água doce e água salgada. Isso diz Tiago. Não pode, é impossível. Do que está cheio o coração, isso, quem completa? Fala a boca. O que está cheio o teu coração, fala a boca. O que está cheio o meu coração, fala a boca. O que está cheio. Ah, escapou da minha boca. Não escapou da minha boca. Mas eu já vi circunstâncias. Ah, me perdoa que não escapou da minha boca. Não escapou da minha boca. Está dentro do coração. Essas coisas estão dentro do coração. Diz Marcos. O Senhor Jesus falou através de Marcos. Porque do coração dos homens sai. Sai. Os maus pensamentos. Mas pensamento no coração não é na mente, não? Não é na mente. Quando a mente age, a boca age, é porque está arraigado dentro do coração. Está dentro do coração. Ele procede, todos esses males procedem de dentro. Alguém acha Marcos para mim, é 7 aí, faz favor, esse verso aí. Eu acho que é Marcos 7. Quer dizer, não é para mim, é para nós todos, né? Queridos, comunhão, tem que haver a pureza. Coração puro, coração limpo, porque somente esses verão a Deus. O Senhor Jesus falou, bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Verso 14, Marcos 7, 14.
E chamando outra vez a multidão, disse-lhes:
ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes:
assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas?
E dizia:
o que sai do homem, isso é que contamina o homem.
O que sai do homem, de dentro do coração do homem, isso contamina o homem. Primeira pessoa contaminada é a pessoa que tem o problema no coração. Ele é contaminado, primeiramente. E também, claro, que pode contaminar os outros. Mas o primeiro prejudicado é a pessoa que tem o problema. O que sai de dentro é o que contamina. Então não está alojado na mente o problema. Está no coração. Verso 21.
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
Todos esses males procedem do coração e contaminam o homem. Nessa manhã nós temos que entender uma coisa, amados. Nós precisamos da luz do Evangelho para dissipar todas as trevas dos nossos corações. Muitas vezes nós não sabemos o que temos no coração. Nós não conhecemos nosso próprio coração. Puxa, mas o irmão tem isso? Será que eu tenho também? É o Espírito Santo que tem que iluminar. Vê o Salmo 19. Porque se houver qualquer um desses problemas em nós, vai nos contaminar. Vai nos privar da comunhão com Deus. E, consequentemente, da comunhão com a igreja. A comunhão, ela é algo muito íntimo. As trevas, ela impede a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Porque somente andando na luz que nós temos comunhão. Depois nós vamos ver um pouquinho mais o que é andar na luz. Primeiro, ter o coração limpo. Somente os corações limpos verão a Deus. Ah, mas eu só vou ver a Deus quando morrer? Quando ressuscitar? Não. Hoje nós temos que ver a Deus. Hoje. Você não quer ver o Senhor hoje? Eu quero ver o Senhor hoje. Hoje. Se não ver hoje, também quando morrer e ressuscitar, não vai ver também. porque não estará em comunhão com ele. Verso 12 do Salmo 19. Irmãos queridos, antes de nós ler esse versículo, o Senhor Jesus ama a sua igreja para valer, hein? Tanto ele ama essa igreja que ele está purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor quer uma igreja pura, queridos. Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Imagine. Imagine. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. Ele não quer uma noiva manchada, entenebrecida. Não quer. Contaminada. Não quer. Como o noivo não quer uma noiva também contaminada, automaticamente o Senhor Jesus, ele quer uma virgem pura. Paulo falou isso. Estou zeloso de Deus. Por quê? Porque tenho-vos apresentado como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Necessária pureza. Necessária pureza. Quem quer o Senhor? Tem que ter uma vida pura, uma vida santificada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver transformação, esse dia atrás eu compartilhei um pouquinho sobre a transformação pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo transformar as vidas, transformar os corações. Junta duas mensagens e escuta. Se tiver gravada aquela, junta com essa de hoje para você ver que você complementa. Elas se complementam. Transformação para ter comunhão com Deus, com a igreja. Mas no verso 12 diz aqui: quem pode entender os próprios erros? Quem pode entender os próprios erros? Quer ver como eles podem estar ocultos? Há coisas no nosso coração que nós não conhecemos. Expurga-me. Aqui, ó. Expurga-me tu dos que me são ocultos. É. Você não conhece você mesmo. Você não conhece o teu coração. Eu, quando eu vim para a igreja, vou contar o que eu tinha. Uma presunção maligna no meu coração. Eu achava que era uma pessoa muito boa. Eu achava. Eu não fumava, não bebia. Eu não fazia tantas coisas que eu achava que só aquilo era um pecado. Eu acho que estou pronto para ir para o céu já. Você pode me levar hoje mesmo. Quando me converti, pensei isso. Eu só faltava vir para a igreja, puxa vida. De repente, meus irmãos, eu comecei a ouvir a palavra e comecei a conhecer o meu malvado coração. E quanta miséria o Senhor foi trazendo à tona. E foi me mostrando: você não é isso, mas você é isso. Isso. Eu só tinha uma saída: Senhor, tem misericórdia de mim. É coisas ocultas que eu não conhecia. Não conhecia meu coração. E hoje, de vez em quando, ainda eu deparo com coisas que, para mim, não estaria intimamente no meu coração. Muitas coisas, eu tenho que cair de joelho, Senhor. É verdade. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo nos convence, nós não temos saída. Não temos saída. Você tem saída? Não tem saída. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer isso em nós. Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo. Se nós pensar que somos perfeitos, olha, eu tinha o problema da soberba. Era uma das tais encrenca que eu tinha na minha vida. E tenho orado sempre para que Deus me guarde isso aqui. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhoria de mim, então serei sincero. Olha, Deus quer que nós sejamos sinceros. E ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Por que precisamos de um coração puro? Por que tem que ser expurgado da nossa vida as coisas ocultas? Para nós ter um coração puro. Para nós ser sincero. Irmãos, em Coríntios 5, 1 Coríntios 5 diz que nós devemos fazer festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Para nós andarmos na luz, nós temos que ser sinceros. Sinceros. Conosco mesmo, diante de Deus. Você tem que ser sincero. Se você é, se você tem alguma coisa que não pertence ao reino da luz, mas no reino das trevas, vá diante do Senhor e seja sincero. Diga ao Senhor, eu sou isso. Eu sou isso. Mas não quero ser isso. Me liberta, Senhor. Seja sincero. Não fique tapeando a vida, não. Não fique tentando dizer um irmão que ministrava aqui na igreja. Não tente tapar o sol com a peneira. Você consegue? Quem consegue tapar o sol com a peneira? Seja sincero. Vá adiante do Senhor. Seja sincero. Seja sincero. Para ter comunhão, tem que andar na luz. Tem que andar na luz. Primeiro com Deus. Com nós mesmos, com o nosso próprio coração. Pedir a Deus que expurgue as coisas ocultas. Davi orou mais também no Salmo 139. Sonda, meu Deus. E conhece o meu. Hã? Meu coração. Leia lá. Você não conhece o teu coração, mas existe um que conhece. Aquele que sonda os rins e os corações. E dará a cada um segundo as suas obras. Esse é o Senhor. O Senhor que você diz que o ama. Que tem comunhão com Ele, não é verdade? Você ama Deus? Amém. Quem ama Deus? Amém. Poucos estão falando. Você ama Deus?
Amém.
Então, você tem comunhão com Deus? Eu creio que sim. Aí é mais difícil dizer, né? Mas você tem sim. Ela tem que aumentar, mas você tem. Tenho certeza que você tem. Você está nessa manhã porque você ama o Senhor, porque você quer comunhão com Ele. Não é verdade? Graças a Deus. Alguém lê para nós o verso 23 e 24 do Salmo 139.
Bem alto. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho.
Amém. Como escapar de um Deus desse? Como eu vou escapar do Senhor? Se Ele me sonda, se Ele me conhece, Ele conhece o meu coração, Ele prova, prova-me, conhece os meus pensamentos. Como eu vou fugir de um Deus desse? Você tem como fugir? Eu não. Você tem, Osmar? Não pode fugir de um Deus desse, né? Ele sabe o que você está pensando agora, Osmar. Sabe? O Senhor sabe o que você está pensando. Ele conhece os teus pensamentos, Altair. Esse Deus é maravilhoso. Por isso nós temos que ter comunhão com Ele. Por isso nós temos que ter um coração puro. Nós temos que ser sinceros. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós guardamos a sua palavra, Ele falou. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para Ele, faremos nele morada. E para guardar a palavra do Senhor tem que se converter mesmo. Tem que expurgar as coisas ocultas. Tem que romper com as obras infrutuosas das trevas. Reprovar as obras das trevas. Nós lemos em Efésios 5. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se Deus vê que há em qualquer um de nós o caminho mau, o que eu tenho que fazer? Nós vamos ver lá em 1 João. O que nós temos que fazer? Voltando ao capítulo 1, lá de 1 João. Olha, queridos, o que está dentro no coração vai aparecer. Porque o holofote de Deus, que é luz, vai penetrar lá dentro e vai mostrar você. O holofote de Deus vai brilhar aí dentro. Ah, mas o irmão Juvenal não vê? Ah, é? O irmão Juvenal não vê. Mas o irmão Senhor Jesus vê. Mas o Espírito Santo vê. Mas o pastor não vê. Mas Deus vê. O Senhor vê. O Senhor está focalizando o teu coração aí. Não tem como escapar. Por isso, diz Pedro, pelo Espírito Santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não só santo na reunião, de sábado, de domingo, de terça-feira, de segunda-feira. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está. Sede santo, porque Deus é santo. Por que você tem que ser santo? Não na aparência. Os fariseus eram santos na aparência. Por dentro do seu interior eram sepulcros. Sepulcros caiados. Cheios de coisas mortais. Sem vida. Mas eles eram religiosos. Eles faziam tantas coisas para mostrarem aos homens que eram santos. E o Senhor disse, vocês, os fariseus, vos justificais a vós mesmos, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. E daí? Seja santo dentro da tua casa, mulher. Seja santo dentro da tua casa, irmã. Santo dentro dos teus filhos, do teu marido. Moça solteira, seja um santo. Santas. Aonde você andar, na escola, na rua, no trabalho, dentro do ônibus, dentro do carro, sede santos. Homens, sejam santos. Jovens, sejam santos. Porque se você não for santo, se eu não for santo, se nós não formos santos, o holofote de Deus está ali. Ó. E diz que ele vai chegar a hora que ele trará obras, as obras do culto das trevas, ele vai trazer à tona. Ele vai trazer à tona as obras infrutuosas das trevas. Então, se nós perceber qualquer coisa errada, vamos se converter. Vamos diante do trono da graça para sermos ajudados hoje. Porque é melhor que nós vá diante do Senhor do que Ele traga à tona as nossas obras. Quando o Senhor fala de Jezabel, o Senhor deu tempo para ela se arrepender. Ela não quis se arrepender. O que o Senhor falou? Então eu vou ferir de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins dos corações e para dar a cada um segundo as suas obras. Você vai dar conta de você mesmo a Deus. A Deus. O teu negócio, o meu negócio, o meu acerto é com Deus. Não é com o homem, não. Eu tenho que ser santo não por causa do homem. Porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Santo lá no trabalho, lá no meio dos ímpios, lá. Lá no meio dos ímpios, lá. E Deus nos coloca no meio dos ímpios, lá, para ser santo lá. É fácil ser santo no meio dos santos, não é? Hã? Não é bom ser santo aqui dentro, né? Coisa boa. É fácil ser santo no meio dos santos. Eu quero ver ser santo no meio dos ímpios, dos perversos. Como verão a luz de Deus? Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A nossa vida tem que ser tal poder e santidade e pureza que as pessoas vejam as boas obras em nós, observem as boas obras em nós e glorifiquem a Deus. É, Mateus, é assim mesmo. Lá mesmo, trabalhando, lá de pedreiro, colocando azulejo. É lá que eu vou trabalhar nas casas por aí, eu tenho que... Eu estou no meio da fornalha. Uma hora eu estou lá no meio das obras, lá com o pessoal lá. Aquelas pessoas, serventes, pedreiros, estou meio misturado com eles lá. De repente, eu estou no centro, aí no 13º andar, aí de um prédio aí luxuoso. Mas eu tenho que ser santo lá e aqui também. Em toda a vossa maneira de viver. É o que está escrito. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Seja santo. Ou você não crê que Deus já te fez santo? Diz que nós fomos separados pelo Evangelho de Cristo para sermos santos. As cartas do Coríntios falam isso, não vamos ler agora. Os irmãos observem outra hora. No início das cartas, em Romanos fala, chamado para sermos santos. Chamado para ser santo. coração santificado, coração puro, coração limpo, coração íntegro, coração sincero. Sincero. Nós temos que chegar diante do Senhor aqui, amados, para ser purificado. Verso 8, 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não está a verdade em nós. Aí, ó. Temos que considerar que nós ainda estamos num processo de transformação, de santificação. Mas temos que admitir isso diante do Senhor e chegar diante dele. Quando aparecer as coisas do culto das trevas que o Senhor vai trazer à tona mesmo, o que que faz no verso 9? Emídio, pai, vai ler o verso 9 para nós.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Verso 10.
Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Viu? Não, aqui não está mandando ser pecador. Não está mandando pecar. Está mandando, está nos orientando, se tivermos, se pecarmos. Verso 1 diz, do capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas eu vou escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. A lei é não pecar. No capítulo 3 diz que o que é nascido de Deus não peca. Mas porventura aqui está classificando filhinhos aqui, ó. Filhinhos. Pessoas ainda novas convertidas. Pessoas que não cresceram ainda muito no Evangelho. São classificadas como filhinhos. Não pequem, filhinhos. Mas se alguém pecar, o Senhor Jesus Cristo é nosso advogado. E para nós, que temos um pouco mais de tempo no Evangelho, quanto mais você cresce, mais maduro você fica, mais você vai vencendo a si mesmo, vencendo a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Você é de Cristo? Você é de Cristo? Ah, amém? Você é de Cristo? Então diga, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Consequentemente, você já venceu. A carne, a alma, com suas paixões e concupiscências. Seja uma pessoa madura. Está em 1 João também, isso aí, podemos entrar outra hora nesse assunto, se Deus permitir. Os três tamanhos espiritual, filhinho, mancebos e pais. Filhinho, mancebos e pais. Pais é aquele que conhece a Deus desde o princípio. Já é uma pessoa madura, já é uma pessoa experiente. Amados, comunhão. Vamos concluir com a comunhão então aqui. Voltando ao capítulo 1, versos 6 e 7, vamos concluir com esse ponto aqui da comunhão. Deu para entender que o primeiro aspecto da comunhão é comunhão com Deus, coração puro, santificado, sincero. E o segundo aspecto de ter comunhão é com os irmãos. Aí o negócio é horizontal. Versos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, que nenhum de nós seja achado mentiroso, dizendo que tem comunhão e anda em trevas. Que nenhum de nós seja achado mentiroso, mas que sejamos sinceros. É assim que a palavra está nos dizendo. Se eu andar em trevas, eu estou mentindo. Não estou praticando a verdade. A verdade é andar na luz. É coração puro. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para você ter comunhão com o teu irmão, é só andar na luz mesmo. Só. Uma das coisas que eu tenho percebido que o inimigo tem atacado muita igreja aqui, para dividir, que ele não quer comunhão. Ele não quer uma igreja unida. Como diz a palavra, unidos em amor. Ele trabalha para quebrar o relacionamento dos irmãos. O nosso relacionamento. O diabo trabalha de noite para isso. O que, que ele usa? Qual a principal arma que ele usa? A arma que ele usa, irmãos, a falta de andarmos na luz. A falta de andarmos na luz. A falta de sermos sinceros. Quando nós temos dificuldade um com o outro, nós temos que consertar com ele. O Senhor mostrou que é uma das maiores armas de Satanás na igreja, para que a igreja não seja unida em amor. É, nós precisamos matar isso com falar a verdade cada um com o seu companheiro. Tratar dos problemas diretamente com a pessoa. Às vezes eu falo uma palavra, vou citar um exemplo. Às vezes eu falo, estou conversando com o irmão, e de repente, às vezes, eu não vigio e falo uma palavra que ofende meu irmão. Que magoa o meu irmão, que entristece meu irmão. E eu não percebi que fiz isso. Mas o irmão ficou prejudicado com aquela minha atitude. Aí o inimigo vai explorar. Aí vai ter um ponto para que o irmão já... Aquela dificuldade, se não for tratada, se não for consertada, vai me separar do irmão. De repente, você olha para o irmão já não quer mais... Você vai conversar com ele, você percebe ele indiferente. Você já não tem aquela liberdade com ele mais. O que está acontecendo? Às vezes você nem sabe que ofendeu o irmão. Você nem sabe que prejudicou o irmão. Mas nesse caso, o irmão que foi ofendido, prejudicado, ele deve chamar outro irmão. Ó, irmão, eu não entendi bem o que você quis dizer com aquilo. O que você quis dizer com aquilo, meu irmão? Que às vezes nós somos muito duros com os irmãos. Às vezes nós damos de querer exortar o irmão e não temos dom para exortar o irmão. Em vez de nós ajudar o irmão, nós vamos prejudicar ele. A própria verdade, se for falada fora da hora, ela prejudica. E às vezes nós prejudicamos o irmão. Nós fazemos esse irmão ficar com dificuldade. Inicia uma quebra de unidade. Uma quebra de comunhão. Por isso diz, falai a verdade cada um com o seu companheiro. Lá em Zacarias 8. Executai juízo de justiça nas vossas portas. São coisas que Deus se agrada. Falar a verdade com o irmão. Está com dificuldade? O João está com dificuldade com o Pedro? Não vai para o Zé. Não vai lá no Zezinho, não. Deu para entender? Hã? Até é uma coisa muito séria. Não leve a tua dificuldade com um para o outro. Vá naquele mesmo. Chame ele. Vá na casa dele ou chame na tua casa. Diga, irmão, eu tenho que consertar alguma coisa com você. Eu estou sentindo assim que o negócio tem alguma coisa pegando aí. O que está pegando aí? Abra teu coração. O irmão vai abrir o coração. E a Bíblia diz assim, ó. Orei, diz assim lá em Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Está com dificuldade com a irmã, irmã? Vai confessar lá com ela as culpas e ore com ela. Mas confessai vossas culpas uns aos outros. Não é para o terceiro. Para o quarto, para o quinto, para o vigésimo, para o milésimo. Aí vai virar uma gangrena. Gangrena, reprodução do mal. Nós não podemos ser reprodução do mal. Nós temos que matar o problema ali no nascedouro. É uma arma que Satanás usa. Eu muitas vezes fiz isso. Confesso. Já pedi perdão a Deus. Muitas vezes eu fiz isso. O irmão me fez qualquer coisa, eu fui lá. Contei para o outro, sabia que o irmão me fez isso. Mas o que o outro tem com o outro? Com aquilo? Deus me deu uma lição. Não é? Peraí. Você não está sendo sincero. Você tem que ir lá no irmão. Por isso que está escrito aqui em Mateus, aqui, ó. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali. E vai primeiro, o quê? Reconciliar-te com o teu irmão. Você percebeu que o irmão está com dificuldade, que você vai lá. Em vez de apresentar a tua oferta ao Senhor, não é oferta de dinheiro só.
é oferta de louvor, de gratidão a Deus. Deixa a tua oferta ali, vai, chama teu irmão lá, vamos, vem cá, irmãozinho. Estou sentindo que o negócio... Às vezes não é nem verdade aquilo. Às vezes é algo que Satanás projeta e não é verdade. Às vezes nós projetamos coisas que o irmão fez para nós e não fez. Pensamos que o irmão fez alguma coisa e não fez. Para nos ofender. Aí nós consertamos. E aí diz o quê? E orai um pelos outros para que sareis. Senão a igreja fica contaminada, irmão. Aí fica uma coisa que o irmão Juvenal ministrou aqui uns tempos atrás. Quem estava aqui lembra daquele domingo de manhã. Ele falou sobre o perigo do mexeriqueiro. Quem lembra dessa mensagem? Ele ministrou que nós não podemos ser mexeriqueiro. Mexerico. Quem que é o mexeriqueiro? O homem mexeriqueiro? Aquele que fica fazendo mexerico na igreja. Fica só vivendo de miséria, de problemas. Por isso que a palavra diz que quando nós ajuntarmos, cada um tem fofoca, tem isso, tem aquilo, está escrito assim? Mexericos? Não. É? Cada um tem o quê? Quando nós ajuntar nas casas, a mexericadinha daqui, mexericadinha de lá, uma fofoquinha daqui, fofoquinha de lá. É assim que está escrito? Quando vos ajuntais? Não quer dizer só aqui. Mas nas casas. Se for visitar teu irmão lá, não vai lá cuidar de lixo, levar lixo para ele, trazer lixo dele. Vai levar Cristo. Cristo. Vai na casa do irmão. Se não tem o que falar, não fale nada. Às vezes o teu silêncio vai ser melhor do que aquela conversa aiada lá e fala, e fala, e fala, e fala, e não diz nada. Não edifica. Diz que nós temos que trazer para os irmãos coisas que promovam a edificação e dê graça aos que ouvem. Olha aqui. O compromisso que você tem com o irmão é você trazer coisa para ele que eu tenho com o irmão. Coisas que edifiquem e que promovam a edificação de uns para com os outros. Se não for nesse princípio, fica em casa. Nem visita, nem vai lá. Nem vai na casa do irmão se não for para edificar. Não vá. Se for para levar lixo do fulano, do ciclano, do beltrano, não vá. Não vá. Senão você vai ser um mexeriqueiro. Vai contrariar a palavra do Senhor. É muito sério isso. Vai da casa do irmão. Amém. Eu não estou proibindo comunhão, por amor de Deus. Me entendo. Mas se você não for para edificar teu irmão na casa dele, não vá. Não vá. Não vai trazer proveito nenhum. Mas vá para edificar. Continue indo. Você está indo para edificar? Vai para edificar. Vai para abençoar o irmão. Que dê graça aos que ouvem. Você tem que transmitir palavra de graça, palavra de vida, palavra de ânimo. Vai na casa do irmão que está com enfermidade, vai lá orar por ele, abençoar ele, profetizar a cura para ele. Vai o irmão lá que está passando necessidade, vai lá e arranca alguma coisa do teu bolso e ajuda ele. Supra a necessidade dele. Faça isso. Nem que você não fale nada, chega lá, abençoa ele, ore por ele. Que promova graça e edificação. Essa é comunhão verdadeira. Amados, isso faz parte de uma igreja santa, de uma igreja pura, de uma igreja sem mácula, santa e irrepreensível. Não são princípios? Princípios. Um irmão, um dia eu escutei uma mensagem dele, eu fiquei pensando assim, será que acontece isso? Pode acontecer o que ele falou. Ele falou assim, ó, muitos crentes, eu creio que aquele homem estava ungido. Muitos crentes, em vez de fazer a obra de Deus, eles fazem a obra do diabo. Porque só levam lixo para os irmãos. Só levam problema para casa dos irmãos. Só transmitem miséria para a vida dos irmãos. Então, em vez de fazer a obra de Deus, faz a obra do diabo. E é verdade. Se eu não for para edificar, se eu não for para abençoar, o que, que eu vou fazer? Se eu não sirvo de bênção, o que, que eu vou ser? Você tem tropeço por mão. Irmãos, medite sobre isso. Andar na luz é ter o coração aberto, ter o coração sincero. Tem dificuldade, chama o irmão e ora com ele, fala com ele. Fala a verdade se for preciso. Se o irmão for na tua casa e começar a falar bobagem, diga, ó, está lembrado daquela mensagem lá que nós temos que andar na luz? Nós temos que ser sinceros, irmão. Vamos orar junto. Vamos buscar o Senhor junto. Se está com dificuldade, vamos orar junto. Para o irmão. Para o irmão. Mas com amor, claro. Com amor. Irmão, vamos orar junto. Vamos. Que você está... Estamos precisando orar. Desça com ele. Vamos orar junto, irmão. Mas não aceita ir levar na tua casa levar lixo, não. Não passe lixo e também não receba lixo. Quero ler o último verso que está aqui. Filipenses. Para nós meditar muito nisso aqui, meus irmãos. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, é muito sério. É o capítulo 4 de Filipenses, verso 8 e 9. Coisa dura demais que você está ouvindo nessa manhã. Mas é a realidade do Espírito Santo. É a realidade de Deus. É a realidade de uma igreja pura e santa. É muito dura. É dura. É difícil. Mas vai nos abençoar. Tenho certeza. Porque é a palavra de Deus. Porque é o que Deus quer da sua igreja. Quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Olha aqui, ó, o procedimento e o pensamento do cristão. Nisso pensai. Nós temos perdido muito tempo, amados, com coisas que não diz respeito ao reino de Deus, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Nada. Nada. O que nós lemos em Efésios 5? Efésios 5, nós lemos coisas tremendas. Só quero ler, deixa marcadinho aí que eu vou ler só um verso aqui. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Verso 10 do capítulo 5 de Efésios. A partir de hoje você tem que aprovar somente o que é agradável ao Senhor. Se for falar que não agrada ao Senhor, você não vai agradar o irmão também. Não fale. Cale-se. Medite com o irmão, passe por irmão tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, Paulo dizendo. Isso fazei. Isso fazei. Só podemos imitar as coisas boas que nós vemos nos irmãos, nos obreiros. Só imitar isso, só. Isso fazei. Está vendo coisa ruim? Não imite, não. Ajude, irmão. Não imite, não, mas imite as coisas boas. Paulo falou assim, vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam imitadores de Paulo, da palavra de Deus, daqueles que realmente praticam a palavra, sejam imitadores deles. Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Se quer que o Deus de paz seja convosco, pense nessas coisas, medite nessas coisas. Não se comunique com obras infrutuosas das trevas. Rompa com isso essa manhã. Rompa, vamos romper com isso. A palavra diz, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Remir o tempo, irmãos. Orar mais juntos. Buscar o Senhor juntos. Chega na casa do irmão. Passa a mão na Bíblia. Vai ler a Bíblia junto. Vai ler a Bíblia junto com o irmão. Vai edificar. É? Vai lá perder tempo. Vai almoçar com o irmão, fica horas e horas lá e não edifica nada. Aquele tempo não foi aproveitado. Aquele tempo foi uma reunião carnal somente. O que adianta isso? Não adianta nada. Vai comer com o irmão. Bebe lá um refrigerante gostoso, uma Coca-Cola. Come uma boa sobremesa depois do almoço. Se o irmão não tem, leve lá junto. Leve para ele lá. Se o irmão não tem, leve lá para comer junto. Compra lá uns quilos de carne lá, de filé, de alcatra, sei lá do quê. Vai comer, vai sair junto com o irmão lá. Mas nesse, Comece a conversar com ele o que diz respeito ao reino de Deus. Aqueles irmãos que iam do caminho de Maús, depois que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, e iam eles falando entre si o que diz respeito ao reino de Deus. Isso é remir o tempo. Isso é remir o tempo. Aproveita o tempo para coisas boas. Ah, mas agora eu só... Não, peraí. Eu tenho que trazer palavras que dê graça aos irmãos e promova edificação. Faça isso. Você vai abençoar e vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Vamos pedir a Deus nesses momentos a graça, irmãos. Vamos pedir ao Senhor agora que tenhamos esse coração. Que o Senhor traga à tona, amado, todas as coisas ocultas das trevas dentro de nós. Você está disposto a abrir teu coração para Deus nessa manhã? Se quer abrir teu coração, se houver coisa oculta que Deus te traga à tona? Eu quero. Eu quero ser sarado. Você quer? Vamos orar junto aqui nessa manhã, mais um minutinho ainda. Mas é uma manhã especial para a tua vida hoje. Deus quer comunhão contigo e Deus quer que a igreja tenha comunhão com os outros. Não precisa andar na luz. Chega de perder tempo, vamos aproveitar o tempo, queridos. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus.